Marte, clima de ficção científica, clima de aniversário também, né? Que é de aniversário de quem hoje, Gustavo?
Hoje é o seu aniversário, parabéns pra você.
Quantos anos?
20, 27 anos. Eu e Bill Clinton.
Sabe então. Como diz, cara? 27 é quase 30.
É. Então, de presente aqui, vocês me deram, talvez um presente grego, vamos ver. Um filme, um remake, né? E se tem remake, tem podcast do Cinema de Boteco. Que remake é esse, Gustavo?
Vingador do Futuro.
Total Recall. E já que a gente tá falando aqui de coisas, vamos aqui ao que interessa, né? Porque nós somos quem? Os roteiristas do futuro. Se ele botou lá Vingador do Futuro, pra tentar trazer um pouco de visibilidade, a gente bota aqui também pra ver se ajuda. E, para nos ajudar, ele, que já participou e voltou. E
é um reboot, né?
É, demos um recall aqui nele. E
é sequência, na verdade.
E também porque ele é expert, a gente sempre tem que chamar um expert, em Philip K. Dick, Ulisses Matos. De novo aí com a gente.
Olá.
Prazer.
Prazer estar aqui convosco de novo.
Prazer revê-lo.
Bom.
E também, quem tá aqui como sempre, né? Gustavo Colombo. Quem que tá...
Já... Mais bêbado do que nunca.
É, e na Tijuca de novo, né?
Gustavo foi pro churrasco antes de ir pro bar.
É. E Eric Hewitt, o homem que não veio do futuro, mas veio dos Estados Unidos.
Mais ou menos. Parte dos Estados Unidos.
Era Miami?
Cyborg, parte dos Estados Unidos, parte do Espírito Santo.
É, e estamos aqui de novo na Tijuca. É, a Tijuca está nos recebendo muito bem, está gostando da gente. E já que estamos aqui, vou falar com ele, que sabe tudo o que está rolando. Gustavo, o que está rolando aí na Tijuca?
Tá muita coisa aí, vai ter o Norte Comum, vai ter cinema, vai ter...
Não, o que está rolando que a gente combinou antes. A Peppa Filmes!
Ah, é! Pô, o produção da Peppa Filmes tá voltando.
É. Esse é da Tijuca?
Esse é da Tijuca. Grajaú, Grande Tijuca.
Grande Tijuca.
Esse é o Grajaú, meus amigos, Bartô, meu amigaço.
Bartô.
Estão voltando com o Grajaú Jedi em breve. E em breve também vão estar aqui participando
aqui,
do podcast.
É.
A não ser que eles sejam famosos demais pra estar aqui.
Não, mas o Ulisses já é
famoso. O Ulisses
famosão,
é famoso
tá aqui,
demais.
Não sou famoso não, cara. Onde é que vocês tiraram isso?
É sim, pô, eu falei com um monte de gente. Assim, vai estar o Ulisses, mas pô, conheço. Conhece do jornalismo, conhece da televisão, conhece de tudo.
Na televisão, tô todos os dias na televisão.
Já e tô... eu achando que eu bêbado fosse o cara que fazia, ia causar constrangimento.
Ah, cara. Ah, hoje é meu engraçado. Tá, então já que você tá doidão aí, começa... O que você tem visto aí? Vamos falar de dicas.
Vamos falar de dicas. Eu finalmente vi um filme clássico dos anos 90, Os Suspeitos.
The Usual Suspects.
É, do Bryan Singer, o cara que fez Superman, o cara que fez X-Men, todos os meses.
É o primeiro filme dele, né?
É, pra mim, o Bryan Singer é o cara que fez Os Suspeitos. Né? Não é o cara que fez Superman,
não é o
né?
É, exatamente, né? Pra muita gente é isso.
Pra mim também.
Então, eu sabia que ele tinha essa importância, mas esse filme eu gostei muito, mas ele não sobrevive. Tanto em direção, ele é muito... É, assim,
isso,
principalmente em direção.
Aí.
É... Eu quero fazer um alerta a vocês, ouvintes.
Não, não vai contar não, porque esse filme aí, pô...
Não pode?
Vai que alguém que nunca ouviu. Nunca viu.
Não pode fazer spoiler.
Não, acho legal.
Existe um spoiler.
Não, filme...
Fala que existe um spoiler.
Tá, existe um spoiler. Mas vamos falar de direção, então, primeiro. Isso não tem spoiler. Vocês talvez vão se irritar comigo, eu acho, né?
É, já tô aqui, ó.
Mas ele tem uma coisa de filme B, cara. De até pra ser o filme inicial do Bryan Singer, eu acho que ele tem uma coisa assim que... Eu vendo hoje, eu consigo, pô, cara, eu não consegui entrar na história, demorou.
Até aí, desde a primeira vez que eu vi X-Men no primeiro, ele tem a maior cara de filme B, X-Men. Aquele dente de sabre tosco.
Ah, muito mano. Ruim aquele dente de sabre, né, cara?
Pelo menos a galera que tá em torno do Bryan Singer ali.
Não.
Faz um filme mais... Com o pior e o melhor de Hollywood, sabe? Que é o X-Men, mas é Hollywood. Esse não parece... Esse parece um filme da televisão, da galera de... É telefilme de Los Angeles. Eu senti isso.
Mas
sabe?
É história.
Assim. É, mas ninguém esperava nada desse filme, não.
É, exatamente.
Filme, ninguém sabia quem era ele, quem era ninguém.
Mas eu fui com outra expectativa. Achei que fosse... Ele fosse vir...
Na época.
Coberto por uma capa de obra de arte.
Uh-huh.
Em todos os sentidos. Atores, fotografia, direção, tudo. E que nem todos tava, e que, sabe, os atores estavam tão bem, alguns estão mais ou menos, assim. Realmente o Kevin Spacey tá bem.
Pô, o Chase também, tá?
É, mas também tá bem. Nem todos estão bem, né, aliança? Se pensar bem, aquele Gabriel, não sei o que, que faz o diabo no fim dos, fim dos dias e que faz Gabriel o padre.
Ele tá bem,
no outro.
Sim, cara.
Ele tá bem, sim.
Aquele lourinho lá que não. Que
é, o Balde.
O Balde,
aquele
Balde
pra mim. Putz,
é o único que
é muito
não,
forçado.
Não,
e é muito ele datado. É as piadas e as jogadas de roteiro nesse filme. São jogadas de roteiro criadas que foram interessantes nos anos 90, mas depois morreram, envelheceram. Algumas coisas de fala, de diálogo, assim, tipo de sacada e de brincadeira.
Eu teria que ver de novo.
É, eu acho que
eu vi na década de 90
então,
mesmo, no cinema.
A gente,
então...
eu vi agora, nunca tinha visto. E eu fui com uma expectativa absurda. E aí quando eu cheguei pra assistir, eu, putz, baixou muito a minha bola. E olha, e a grande virada, eu já tava sacando desde o início. Desde que apareceu esse personagem ali. Aqui, ó, não vou falar o spoiler,
aqui
mas...
Aqui tem coisa.
Aqui tem coisa, eu já sei como é que vai ser. E quando ele começou a contar de outro personagem, eu já... eu sei o que vai ser essa porra. Porque envelheceu os anos 90 e os anos 2000, absorveram tudo isso que eles falam nesse filme. Pode ter sido muito inovador, mas depois dele, tudo foi sendo feito igual a ele. Então ele não conseguiu ter uma coisa que conseguisse manter ele na... como um ícone que você voltasse pra lá e assistisse. Nossa, esse filme é foda por causa disso, não sei o que, não sei o que. Você vê, nossa, esse filme é igual aos outros que eu vi depois, a partir de diante.
Então é meio que, assim, você compararia ele a ser sentido de ser, a gente pode falar antes do programa,
pode.
Ser filme meio síndrome de truque de circo, truque de mágica.
Isso, exatamente.
Depois você sabe o segredo, não tem mais
graça. Exatamente, depois você sabe o segredo,
mas
não tem mais graça.
Mas eu acho o seguinte, esse filme, eu acho que o segredo do filme, no final, ele é o menos importa.
Não, eu não tô dizendo que é o segredo só. É a forma como ele é feito, essa estrutura de roteiro, é o segredo de mercado do filme. Vamos fazer esse tipo de filme. Aí depois que eles trouxeram esse tipo de filme, os outros foram iguais a ele. Entendeu? Não só o segredo final, mas
a estrutura.
A estrutura é o segredo. Assim, olha, essa é a nova forma de fazer dinheiro. Agora é Bourne, agora é roteiro de suspense assim. E eu acho que isso envelheceu.
Quando eu vi, eu adorei.
E tem personagens, tem cenas que ficam, sabe? Eu sempre vou lembrar, assim, tem a cena final.
Quando dizem que se você matou a família toda, aquilo eu fiquei, caraca, esse cara é realmente.
Kaiser Souza, sabe?
Mas hoje parece filme B. Assiste. Parece como paródia, parece que é o Caminhos fazendo episódio.
Eu tava vendo. Outro dia você já.
Não, eu tô sendo um pouco escroto demais.
Pra falar de
Community. Esculachando. Esse filme é tão ruim que parece uma paródia de Community.
Não, Community escolhe filmes bons, projetos bons às vezes. Pra zoar, entendeu? E pra fazer. O problema é que é exatamente isso. O Abed saberia todas as coisas que ele ia falar. É isso que eu vou dizer.
Ia ser legal de fazer uma coisa. Tá, me dá sua nota aí.
Eu vou dar. Mas mesmo assim, eu entendo o valor dele. Apesar dessa crítica toda que eu fiz. Eu vou dar 3,5.
3,5.
3 tulipas e um garotinho.
Tá, esquece. Tá, qual é o máximo de tulipa mesmo?
É 5.
Não, achei que tava dando nota 3,5 pra 10.
Aí é sacanagem.
Que otário.
Mas com essa meia, tipo... sem espuma,
aí é muito esquecido.
Agora vem ele. Ele sempre. Ele nunca me decepciona.
Olá.
Eric Hewitt e seus filmes.
Não é um filme.
Com traduções. Ah, é um seriado, né?
Não, é um especial, cara.
É um especial. Qual o nome? Fala o nome aí.
O nosso querido é Dr. Horrible's Sing Along Blog, que o Joss Whedon fez com os irmãos dele, se não me engano.
Ele tem irmãos,
é? Durante a greve de roteiristas em 2008, com o Neil Patrick Harris. É um musical de super-heróis de 42 minutos, em 3 atos. Na verdade, é musical do ponto de vista de um super-vilão, Dr. Horrible, que é o protagonista. Ele quer fazer alguma maldade muito grande pra poder entrar na liga dos super-vilões. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com o Captain Hammer, que é o super-herói que eu nunca deixei ele conseguir.
Hammer? Martelo? Capitão Martelo?
Capitão Martelo. E ele tá apaixonado pela mulher da lavanderia, que sempre lava as roupas, uma ruivinha que sempre lava as roupas juntos.
Ele tem tipo um Robin, que ele chama de prego?
Não, nesse negócio. Assim, é muito legal. As musiquinhas são interessantes e tal. Mas eu queria, eu resolvi falar realmente falar desse filme, porque, desse filme
especial.
Especial, que eu caí de novo no truque do Joss Whedon, cara. Eu caí no truque número 1 da escola de Joss Whedon de escrever roteiros. Que você, se você assistiu Lost, se você já leu qualquer coisa que o Brock Vaughn já escreveu na dele, você sabe o que eu tô falando, que é o final dessa história. E eu me senti um tolo, mas funcionou, eu caí. Muito bom, eu recomendo. Você pode achar isso.
Você pode contar o truque, não?
Não.
Ou é spoiler?
Onde é que passou isso? Onde é que tu viu isso?
Cara, você acha no site só isso. Foi feito pela internet.
Ah, tá. Tem na internet.
É.
É onde você acha seus filmes também, né?
É,
só
mas,
que esse é legal.
Esse é legal. Ups. Mas é. O Neil Patrick Harris tá muito bom de super vilão. O Captain Hammer é muito engraçado como super-herói que não é tão heróico assim.
Cara, e o. Tem um cara aqui no Brasil que adora contar essa história, o cara de transmídia, neto do Nelson Rodrigues. Olha que doideira, eu esqueci o nome dele, eu não vou lembrar. Mas é um meio famosinho aí. Ele adora falar esse exemplo, como o cara reverteu o sistema, assim, né? Tinha greve dos roteiristas pra TV, não sei o que, série e tal. E a exigência dos roteiristas era ganhar dinheiro com o lucro de websérie e mercados conexos, tipo, de iPhone e tal, que eles não estavam ganhando. Aí ele foi e lançou uma série de internet que deu dinheiro a ele, que ele fez uma ópera no quintal da casa dele. Foi assim que começou.
Aquilo foi tudo? Ah, não foi...
Começou no quintal da casa dele. Aí ele filmou, foi da internet, daí o projeto foi crescendo. Começou no quintal dele.
É bem divertido. Eu assistiria uma série do Joss Whedon com seus personagens, essa ideia.
E a nota disso aí?
Dessa paródia de super-heróis com coração. Eu dou 4 lipas.
4 lipas.
Eu queria fazer uma pausa pra falar o spoiler.
Já que Gustavo falou aí de um filme que muita gente deveria ver e ainda não viu, pode ver, né? Eu vou falar.
E o Eric falou um filme que ninguém deveria ver.
É.
Qual?
Esse aí que apareceu.
Não, que ninguém mais vai
mas
ver.
Mas vai ver.
Mas
vai
cortar essa parte. Eu pensei que...
É, tá.
Não, não pode ter. Corte. Tá a regra agora. Não pode.
Corte. Tá. Eu fui prestigiar o cinema nacional, o cinema documentário nacional, e vi Vou Rifar Meu Coração. Um documentário sobre a música brega e sobre aquele cara que foi trocado pela mulher, a mulher abandonou, o corno, o cara que se apaixona pela prostituta.
Quem nunca, né?
Essas coisas, né? E não é um documentário assim, se você for analisar pela estética, né, da feitura do documentário, ele tem alguns problemas assim de condução final, assim, dá um... Ele meio que acaba, assim, ele acaba e você fica... Pô, acabou? Queria continuar ouvindo música e saber mais de história das pessoas. Mas ele é bem legal pelas músicas, porque ele conta a história de um cara, começa com um cara que foi abandonado pela mulher, aí depois vai pro corno, aí depois vai pro cara que tem duas mulheres, tipo o Cadinho da novela, aí depois vai pro cara que encontrou amor na zona, aí depois tem um pouco das mulheres, qual é a relação dela com as músicas... Aí vai um pouco um travesti, aí tem um casal homossexual lá, gay. E aí são isso. E no. É o som do brega. Aí tem o Daí José, aí fala um pouco, tem as músicas lá do Reginaldo Rossi, aquela coisa do brega e todo. E um dos entrevistados, o ponto assim alto do filme, é o Agnaldo Timóteo. Porque ele, eu vi assim de relance no trailer, né? E ele, quando ele vai falar. Ele fala assim, eu sou brega, eu sou o melhor cantor. Ele fica assim, jogando confete nele mesmo. Aí ele fala que canta pra milhões de fãs mundiais. Ele fica assim, eu sou bom demais e tal. E tem um momento meio revelador dele, porque ele fala que tem uma música, Aventureiro. Não sei se vocês conhecem, ele cita lá, que é sobre pessoas que se aventuram pela vida e tal. Tem vários tipos de relacionamento, e ele fala, inclusive relacionamentos homossexuais e tal. Ele vai falando disso, de que é sexo.
Ele quase sai do armário, né?
Que é, não.
Ele tá sempre chegando perto da porta.
Ele sai,
assim.
Mas aí depois ele fala que não.
É.
Porque aí a diretora, ela
pega
pergunta,
de malandro,
ele sai todo
assim
e deixa sua bunda dentro do armário.
Ela pergunta assim, você...
Então,
tem... ela chega assim.
Tem alguém
então
ali no armário,
ele tem alguma coisa aí, né? Ele manteve a bunda pelo menos no armário.
Não, e ele fala tudo isso de homossexualismo e tal, não sei o que. Aí ela fala: você tem muito disso na música, nas suas experiências? Aí, sim, claro. E tipo, aí para, assim, não fala mais nada. Uhum. A mulher acha que. Porque se ela perguntar, então você é homossexual, ele fala, de forma alguma.
Ele fala isso?
Não, ele não fala, mas tá. Uma vez perguntaram isso pra ele.
Ele nunca fala não, né?
É, repercutindo
ele
da.
Fala, isso não é importante, sabe?
É, daquela entrevista que o cara fez na gafe na Luciana Gimenez. Não, o Timóteo é gay. Ele, não, pera aí. Não, eu achei que era, não sei o quê. Aí foram entrevistar ele, aí ele falou, não, aí ele ficou desconversando, tipo, na cama, entre quatro paredes vale tudo, não tem nada. Mas você é gay? De forma alguma. Mas isso é muito engraçado, assim, do jeito que ele fala, ele fica falando que ele é melhor. Ele falou que é melhor que o Roberto Carlos. Ele cantarola um pouco, assim. E outro cara legal também que tem, mas de forma. Eu lembrei, gostei assim, de forma saudosa, é o Vando. O Vando lá dá umas entrevistas, fala, Vando, de... né? Aí ele dá uma canta, só ele o violão, assim, tem um númerozinho dele. Mas é legal que não é nenhuma dos sucessos dele, assim. É mais a música assim do Brega. E é legal porque o estilo de música assim do Brega.
Eu acho que se o outro filme do último podcast fosse Vando em vez de Roberto Carlos, teria feito mais sucesso o filme.
É muito divertido o Brega, assim. Que as pessoas.
Fracasso.
As pessoas olham assim com coisa daquela música brega e tal.
É, parece que tem aquele livro, né, cara? Eu Não Sou Cachorro, Não, do PC.
É.
O PC Araújo. Gente boa, pô, conhecido meu tal, e tal. Esse livro ele jogando nova luz sobre toda essa época brega, cara. As músicas dela eram censuradas, o cacete. O Daí José é bom pra caramba. E outro, gravaram um CD, era homenagem ao Daí José, cara. E era muito bom, cara. Peraí, o Daí José? Agora eu fiquei confuso.
É, porque ele fala isso no filme.
Do CD?
Não, ele fala que ele foi gravar o Eu Vou Tirar Você Desse Lugar.
É isso,
E nego não queria, porque tipo, como é que... Pô, ninguém mais... Você apaixonado por uma puta? Isso não vai vender, não sei o quê. E ele ficava lá bancando, não sei o quê. Ele disse que teve vários problemas com o produtor, com o gravador.
Eu recomendo que você ouça um CD que tem de bandas novas gravando músicas do Daí José.
Assim, eu vi que teve um show disso.
É, assim, cara, assim, o Daí José, assim, cara, eu ouço, eu acho muito ruim. Porque ele canta mal, as músicas são mal tocadas. Mas eu ouvi com essas bandas tocando, cara, tem músicas que eu ouvia uma vez, botava pra tocar de novo. Porque eu vi que as letras eram legais, cara, sabe? Mas com a roupagem moderna e tudo, ficou legal. Agora, não dá pra... Eu não consigo aceitar. Não, porque o Daí José é bom. Não é ruim ouvir, entendeu? Mas as letras com outras bandas tocando moderna ficou bem legal mesmo. Eu tenho esse CD e de vez em quando eu ouço. É muito bom.
É, mas o documentário é muito legal, assim, principalmente das histórias das pessoas. E tem um certo momento, assim, que é engraçado, que ele mostra o cotidiano, assim. Tem um casal lá, e o cara vai botar uma música que marcou. O maluco... Tem um microsystem lá tudo ferrado, cheio de gambiarra pra ligar e não funciona. E tem o dia a dia ali, mostra um pouco do cotidiano, assim, do povo simples. Eles tiveram. Ela foi lá, deu voz esse povo, assim, né? Que é meio. Ninguém quer saber, assim, quer ir lá, falar de brega. E aí o cara se sente, né? Aí se abre mais e faz a coisa mais honesta, assim. E vai. Eu até escrevi, né? Eu recomendei do. Pô, deu 3,5 lá na coisa, mas como o Gustavo deu 3,5 no negócio que não gostou, eu vou dar 4 aqui, vou aumentar a nota, porque deu vontade de ver de novo. Quando sair o DVD, eu compro. E?
Você vai comprar o DVD?
Ah, eu compro, porque vai ter uns extras ali, vai ficar mais um bregazinho. Deu vontade de ir lá pra São Cristóvão, não São Forró.
Dito isso, você compra DVD.
É. E aqui agora, já que filmes vocês deveriam ver, Ulisses Matos vai lá no fundo do baú cinematográfico e traz... Poderoso Chefão.
Exatamente. É o seguinte, às vezes a gente vê um DVD assim, não porque a gente quer ver, mas pra mostrar outras pessoas que são queridas ao coração, né?
É, então, eu tenho visto.
Então, assim, essa semana eu vi não sei o que, Lorax, animação pra meu filho quis Sus, ver. Né? É. Mas eu achei muito ruim.
Ele que escolheu ver? Ele gostou. Assim,
não,
como é que funciona isso?
A gente vai na.
Ele vai lá e você mostra.
E a gente começa a mostrar. Às vezes ele quer ver uma coisa muito ruim. Ele diz assim, eu quero ver Gato Félix. Eu disse, não, cara, isso aí é ruim, não vou ver Gato Félix agora. Desenhos ruins. Eu, tipo, eu quero ver isso aí. Isso tá passando na televisão. Não vou pegar DVD que tá passando na televisão. Uhum. Aí eu influencio bastante, às vezes eu falo, não, isso a gente não vai ver. E aí a gente foi ver Dr. Seuss, né, tal, o Lorax, mas muito ruim, cara, não gostei não. Não, a animação é muito legal tal, mas é...
A história,
não boba.
E esse não tinha nada contra, né?
Não, eu achei que ia ser legal ver tal. Mas aí, nessa mesma semana eu peguei com meu irmão o DVD a caixa do Poderoso Chefão, porque minha mulher nunca tinha visto. E aí eu falei, não, vamos ver então esse filme aí tal, legal, vamos ver. É aquela coisa, eu acho que o filme não envelheceu. O filme é realmente bem maneiro, mas uma coisa que me chamou atenção Não, tem aquelas imagens. Cara, lembra muito outros, claro, todos os filmes que vieram depois, né? Estão ali, né? É, mas isso não me incomodou, não. Mas umas coisas que me incomodaram, eu vi umas imperfeições ali de. Eu não digo nem que foi o tempo, de repente. Mas a questão do seu DVD, de você poder parar e voltar. Tipo, eles erraram ali e você parar e voltar, erraram. Uhum. Tem uma hora que o.
Continuidade,
o Sony. Aqui não, tipo, tem uma hora que o Sony baixa a porrada no cunhado. E aí ele chega, sai do carro, sai dando porrada no cara. Aí a gente parou assim, fiquei, cara, esse soco acho que passou longe pra caramba da cara do cara. Aí minha mulher não falou também. Eu, pô, acho que ele errou isso, né? Aí voltou. E, cara, ele sabe que o cara finge que tá dando soco? Uhum. O cara passou muito longe ali o soco, assim, foi mal feito. Foi mal feito o negócio. Uhum. Se eu tivesse ali, tipo, volta, vamos fazer de novo aí, que esse soco ficou muito longe. Então, assim, essa coisa me decepcionou um pouco, assim, do soco. É, eu não esperava isso do
Mas você acha que a primeira vez que você vê o filme, você tá tão envolvido com a história cinema, que. Caramba, você levou um soco.
Foi ali, você não viu.
Você viu um soco ali.
É que eu falei no Batman, sabe? Tem algumas coisas ali que.
Eu não ouvi o podcast de vocês, mas quando eu vi o Batman, eu saí bem feliz e tal. Duas semanas depois eu comecei a falar, cara, aquela coisa ali não tava legal. É. Você comecei a friamente.
Eu tive esse processo, né? Depois voltei a outras coisas que eu também gostei mais.
Eu falei, cara.
Batman é um filme muito fácil de desconstruir, destruir, falar mal se você quiser.
Pois é.
Bom, mas agora é o Poderoso Chefão.
É, Poderoso Chefão realmente, cara, eu daria aí 4,5 lipas, realmente um filmão. Mas aquela, eu acho que tem tudo aquilo que você acha. Hoje você, com toda a carga, toda a bagagem que você tem hoje de filmes de mafiosos, sabe? Você vai ver aquilo, você tá bem, de repente não fica impactado, porque várias coisas ali já tem. Como é que é o nome daquele filme? Cassino, né, cara?
Pô, Cassino.
E, Cassino é muito bom, né? Teve cenas ali que eu falei, pô, cara, Cassino fez isso depois melhor, né? Uhum. Mas, cara, esses caras foram os primeiros a fazer essa cena, os caras tudo de mortos parados, assim, pô, execução, sabe?
Mas eu vou falar, eu vi o Poderoso Chefão depois de ter visto Cassino.
É.
E realmente me impactou. Não da forma como eu acho que seria o público inicial da parada, mas me impactou também.
É. Pô, eu tive a experiência que eu vi nesse box, né, que veio, aí depois teve uma mostra no Moreira Salles de filmes antigos, aí eu fui ver no cinema pelo Grande Chefão.
Ah, legal.
Aí eu saí Nunca assim, vi. Tipo, eu vi no DVD e achei, pô, foda. Aí depois assim, no cinema, eu falei, cacete, porra, que irado. Aí acho que esses filmes assim, sempre tinha que ter alguma amostra assim pra tu poder.
É, seria legal ver esse filme.
Porque tem filme que, pô, tinha que ver esse filme no cinema. Taxi Drive também eu vi no cinema. Eu vi Taxi Drive e Chinatown.
Mas você ia concluir, desculpa, acho que eu te cortei.
Não, acho que eu concluí. Isso aí, cara. 4,5.
4,5.
Eu não sei porque que tirei meio aí, ponto. Acho que foi por causa do cena do soco mal feito. Como é que um cara com. Os Scorsese não pode errar isso, cara.
Pô, manchou o currículo aí. Tu vai lá daquele Oscar. Pelo conjunto da obra, não vai mais, pô. Se tu estivesse lá no júri, não. Aquele não, soco lá.
Não, esse soco não.
Dá pro Scorsese lá. Dá pro.
Eu faria aquele soco melhor.
É. Então, gente, vocês são jovens, vocês não conhecem esse tipo de filme aí, pra vocês trilogia é Senhor dos Anéis, então vocês vão lá ver o Poderoso Chefão.
Fala assim com os jovens, cara. Eles são o nosso futuro.
Né? Tô brincando, jovens.
Vocês são jovens.
É, eu já não sou mais tão jovem.
É, mas é 27.
Isso aí é tudo garoto, tudo garoto. Viemos aqui, vamos tratar de negócios. Vamos falar de Total Recall. Pra dar um clima aqui, vocês gostariam de fazer um Total Recall? Quem que você ia lá? Sei lá o quê? Você queria o quê? Pra Marte?
O quê? Ir lá na Recall pra fazer alguma coisa? Pra uma memória falsa? Implantar uma memória falsa?
Tem sonho aqui, tem certo com o que ultimamente?
Cara, todos os fins de semana, cara. As negócios vão vindo cada dia. Esse cara.
Ia gastar um dinheiro, hein?
Todo fim de semana.
Só vida é um Total Recall.
É um Total Recall.
Eric Hilt, bota.
Ah, Sophie Hall, não.
Um bom momento nos Estados Unidos?
Pois é, cara. Só se fosse coisas que eu poderia, assim, levar em conta. Continuar achando que foram de verdade na minha vida. Assim, eu não faria uma história que eu fui um espião, matei pessoas. Quando eu acordasse, ah, não, isso foi mentira, isso é só uma memória agora. Eu queria falar com isso, que depois de acordar eu poderia,
não, mas
poderia continuar me
enganando. Como se tivesse...
Não, cara. Tá, mas que eu poderia continuar me enganando que realmente aconteceram, sacou? Tipo, eu passei 6 meses na Europa e aconteceu isso, depois eu voltei pra minha casa, sacou? E minha vida continuou.
Cara, mas... Não. Mas a minha vida, principalmente a minha infância, é um setup que tava esperando, é um pré-setup. Apresentando o personagem pra acontecer alguma coisa interessante. Cara, quando é que vai ter a invasão alienígena? Quando é que vai ter a parada de agente secreto? É a vida do personagem. Bom, não quero entrar ainda na história do filme. Mas achei. Eu sempre achei, cara, vai começar alguma hora. Vamos chamar pra uma coisa muito foda. Que eu vou achar.
Apocalipse
zumbi, a invasão alienígena, eu vou virar super-herói. A minha infância era isso. Esperar. Até agora não aconteceu. É. Infelizmente eu cresci.
A esperança é a última que morre, Gustavo.
Ulisses, tem algum lugar aí, vou botar a memória.
Não, eu porei muitas mulheres que eu não tive, e várias drogas que eu não tomei, porque eu era muito comportado e tal, e aí eu porei essas coisas só pra achar que eu fiz isso tudo e tal.
É melhor
que
eu voltar no tempo,
o cara,
né?
Que me apaixonei muito cedo, entendeu? Então...
É aquela vida.
Isso foi a vida que eu escolhi, mas agora que ela tá acabando, eu podia botar umas coisas falsas aí. Eu não voltaria pra mudar toda a minha vida, não, entendeu?
Mas
eu queria que algumas coisas tivessem acontecido antes de eu ter essa vida.
Aquele ano de 93, pô, não teve muito. Aquele ano foi ruim, não fiz muita coisa, né? Fiquei meio em casa, não sei o quê.
93 foi péssimo.
Rolou uma depressão.
E você,
Flor? Pô, eu ia ter várias coisas, mas. É porque eu vi esse filme, cara, e ia ficar meio bolado. Pô, deu merda aí, eu ia ficar...
Não
muito...
deu merda, mas deu merda por causa do implante.
É, mas aí eu... Vai que aconteceu também com ele. Vai que fizeram isso comigo também aí.
O Logan também fica muito puto com isso.
Dá doideira. Aí eu sei. Mas eu ia botar, sei lá, eu ia ver... Ia ver lá, viajar. Pô, eu podia ter viagem do... Eu ia querer, sabe, fazer um... Volta ao mundo em 80 dias. Só pra que até lembra assim. Ia ver a foto no Facebook, todo mundo ficar botando. Eu meio que quase faço um total recall vendo aquelas fotos, né? Tanto que eu vejo foto de Amsterdã... Aquela coisa que tem escrito, I am Amsterdã. Tanto que eu vejo aquela foto, já tem aquela...
É aquela lembrança
falsa. Já fiz um Total Recall que eu fui pra lá também. Mas, então, vamos fazer aqui primeiro um Total Recall do primeiro filme. Com Arnold Schwarzenegger. Todo mundo viu?
Todo mundo.
Alguma vez na vida, ou você quer dizer recentemente?
É, porque o Gustavo aí não viu o Suspeito já.
Eu revi agora. Não, eu tinha visto, mas eu revi. Depois de ter visto o filme em seguida. Aliás, eu revi em seguida o antigo.
Eu fiz isso também.
Eu já vi o antigo, mas recentemente eu só vi a cena que ele enfrentando a esposa pela primeira vez. No apartamento. A lourinha lá.
Sharon Stone. Lourinha não, né?
Daquela garotinha ali.
Naquela época uma lourinha, mas...
Cacheadinhas, cabelinho cacheado e tal. O que vocês acharam desse aí?
Desse
novo? Primeiro filme?
Do novo.
Primeiro filme?
Do novo. No novo não, primeiro. Schwarzenegger.
O primeiro é muito mais válido que o segundo. É muito mais...
Calma aí. Fica só nesse.
Bom, muito bom. Eu gostei. Gostei, revi, e por mais, assim, na época que eu vi, eu não tinha essa leitura de que era um filme fanfarrão. O Eric falou, filme fanfarrão. Eu vi, falei assim, pô, ele falou, fanfarrão? Nem é tão fanfarrão quanto eu pensei que você.
É, eu quando era moleque era mais pilação, assim.
Sabe que eu sempre achei esse filme, cara? Era um filme atípico do Schwarzenegger na minha cabeça. Era um filme que ficou na minha cabeça, meio que eu tinha vergonha de falar que esse filme tinha uma parada muito boa. Depois eu fui descobrir que do que eu gostava nesse filme era Philip K. Dick.
Da história.
Entendeu? Né? É da história. E depois eu descobri que não. Que a coisa que eu mais gostava nesse filme é a tramazinha não tá no conto. Entendeu? Mas então, eu me lembro de eu ter contado esse filme pra minha mulher que não tinha visto. Eu falei, cara, esse filme tem uma parada que o cara acha que é uma coisa, não sei o que, mas não é. E que não sei o que, blá, blá, blá. Eu falava muito isso. Esse filme é bom. É o Schwarzenegger. Putz, é o Schwarzenegger, mas é bom, tá? Esse filme é bom. Porque o Schwarzenegger fez muito filme fanfarrão, como vocês bem dizem. Mas eu sempre gostei muito desse filme. É um filme que ficou na minha cabeça por muitos anos.
Como é que eu conto?
Não, a gente vai chegar nele aqui.
Esse filme foi o primeiro filme que me causou o efeito... Que causou o efeito Matrix Show de Truman na minha vida. Porque quando você é criança, assim, eu vi esse filme muito novo, né? Uhum. Então, você não tem
como... Você começa a desconfiar da vida, assim.
Você tem aquela primeira desconfiança, assim. Uhum. Tipo, tem alguma coisa errada. Será que esses pais são os meus pais? Será que são meus amigos?
Será que eu sou eu?
Será que eu sou eu? Será que é tudo mentira? Você começa a ter umas paranoias, assim, malucas, assim, né? Na infância. Mas assim, nada que te mostre assim, porra, o mundo é mentira, tudo mentira. Você vai ter depois. Esse foi o primeiro filme que teve isso, assim, putz, o que eu lembro, assim, é. Vem uma história que você tá sendo. Tá assistindo, de repente, na verdade, aquilo que você aprendeu até aqui é tudo mentira. Hoje em dia isso é normal. A gente falou muito disso, de coisa que envelheceu. Esse tipo de técnica você já viu isso. Mas pra mim, ainda mais criança, isso foi assim, caralho, tudo que eu tava vendo aqui desse cara é mentira, essa vida dele é mentira. Isso te choca muito mais, sabe? Quando você embala na história. Quando você é novo, você tá no fim dos anos 80, nos anos 90.
Tá, mas voltando aqui, eu também gosto muito desse filme. E o que eu falei dos suspeitos, que tem cenas que ficam. Cara, esse filme tem muita coisa aqui que eu anotei. Tem a cenas assim que o raio-x, aquela coisa de correndo, aquele raio-x, a perseguição. A mulher dos três peitos.
A mulher dos três peitos.
Pô, máscara, é muito maneiro, cara.
A máscara vai...
A máscara é...
Abrindo.
E o nariz.
O coisa do...
O nariz.
A cena inicial de Marte.
Mas o que eu lembrava muito era... O principal desse filme era o nariz. Ele botava um negócio no nariz e ficava... Pra tirar o implante.
Tirar o rastreador, cara, também. Essa cena.
Isso ficou muito mais...
Lembra Matrix, né?
O robozinho. O robozinho do táxi.
Isso é cyberpunk. Então uma coisa que você tira dentro de você, assim, né?
Eu não lembrava disso, do robozinho. Que ele ficava falando com ele, que ele destrói o robôzinho do táxi.
Ah, eu lembro
muito do carro. É.
E legal, o crédito inicial é uma parada meio esquisita. Que eu fui, quando fui ver, tipo, ver umas letras vermelhas, uma coisa meio amadora, sabe? Parece um filme de terror trash.
80, né?
Total, recall, é. Pô, mas depois que eu vi, assim, eu tinha vagas memórias, assim, vendo esse novo, né? Ele fala, faz umas referências, assim, que você vai puxando pela memória.
Aquela da... Raio-X, não.
Da máscara.
É, muito maneiro aquela referência.
É, tem outras coisas também. E antes de chegar no filme, vamos falar do que levou isso tudo, né? O conto de Philip K. Dick, que o Ulisses sabe de trás pra frente.
Né? Não, na verdade, várias versões. Fui ler agora, cara. Fui ler agora, porque quando eu fui à cabine do filme, eles estão lançando um livro, entendeu? Eles estão lançando um livro chamado Realidades Adaptadas. Os contos de Philip K. Dick que inspiraram grandes sucessos do cinema, incluindo O Vingador do Futuro.
Qual a editora?
Aleph. Editora Aleph.
Já tá nas livrarias?
Deve estar.
O filme lançou?
Deve estar sim, porque ele fala assim, se vocês quiserem pedir o livro, pede, a gente entrega pra vocês o livro, tá?
Aí, ó. Boa leitura aí pra mim.
E aí eu li o conto, eu sempre quis ler o conto, entendeu? Mas eu sou um grande fã de Philip K. Dick, porque tudo que ele... Dos livros, não... Na verdade, eu nunca tinha lido nada de Philip K. Dick. Mas todos os livros, todos os filmes adaptados deles eu gosto. Entendeu? Então eu fiquei com isso na cabeça, que eu gosto desse cara.
E como é que eu conto? Porque eu comprei o livro pra ler, só que não consegui ler, foi rápido, não consegui terminar.
Cara, atingiu que não é tão longe assim, né?
O conto não tem nada disso. Eu sabia que a história não se passava em Marte.
Um pouquinho do início, né?
Tá? Ah, nada a ver com o antigo.
Nada a ver com o antigo, nem com o primeiro, cara.
Nem com o
primeiro.
Com
não.
Não, mas ele fala Marte, começa.
Sim, ele sonha em Marte, esteve em Marte, mas a aventura não se passa em Marte. A rigor, não há aventura alguma no conto. Entendeu? Tem essa questão do cara quer fazer um implante de memória, vai lá, na hora que vão fazer implante, caraca.
Dá merda, né?
Tu já tem essa memória aí, porque você é um agente. E aí ele foge, tem uma situação mas ele se entrega. Entendeu? Ele fala, cara, eu me entrego. Então não tem nada de perseguição, não sei o que. Ele foge de uma situação, tipo, rende dois caras e fala, você sabe que eu posso matar vocês. O cara, é verdade, então pode. Aí ele foge e fala, se você vier atrás de mim, eu mato vocês. Os caras, ok, são só dois policiais, entendeu? E aí depois ele consegue entrar em contato com o pessoal do governo. Fala, cara, eu aceito qualquer coisa, eu não quero morrer e tal. Faz de novo um implante em mim. E aí eles vão conversar sobre um novo implante. Um implante, aí... O cara fala, pô, mas aí tem que ser um implante. Qualquer implante que a gente puser, você vai ficar irrequieto, porque você é um cara de aventura, você é um cara, não sei o quê. Se a gente botar de novo que você é só um burocrata ou só um operário, você vai ficar bolado, vai querer voltar a ser um agente, vai quebrar, vai dar... Vamos voltar pra esse ponto que a gente teve aqui. E ele, a não ser que a gente ponha uma coisa que você sempre quis muito desde criança. E aí, eles conseguem ver qual o desejo maior dele de criança que ele tinha. E era uma coisa muito maneira também, que não tem isso no livro. E aí no final eles vão implantar... Desculpa. Nenhum dos dois. E aí quando eles vão implantar essa memória nele, que seria a única memória que deixaria ele satisfeito, Eu não vou contar porque eu não vou ficar falando a história do
que eu tô terminando aqui, eu vou terminar agora. Exatamente. Vou descobrindo o caminho de volta pra casa.
Sensacional. Então, cara, não tem aventura nenhuma, não tem essa coisa toda. Só essa parada de você vai botar um implante, uma coisa que você quer ser e você já é.
É.
E você tem que dar um jeito pra você viver com essa memória.
É, na parte que eu tô percebi que não tinha isso. Tanto é que...
Ele é curto demais.
É, 20 páginas.
Isso tudo.
É. E eu tava começando a ler assim, na hora que ele descobre que tá voltando pra casa no táxi. Aí peraí, eu vou dar uma olhada aqui. Cara, faltam 8 páginas.
Falta 8 páginas. Cadê a porrada? Não tem como acontecer isso tudo.
Vai ser,
né?
O quê? Uma linha define e resume tudo?
Uh-huh.
E tanto é que é inspirado.
Muito inspirado,
é inspirado,
claro.
No conto, não é baseado.
Uma
coisa que pegaram a ideia central ali do...
Tem
de
Marte,
fazer o recall lá e tem Marte e tal.
Tem Marte, mas não se passa Marte.
É, eu até achei que...
Então, só pra você entender. Então, tudo segundo o filme também é inventado, basicamente.
É, sim. O que, eu li matérias que os caras estavam reclamando com o diretor, que tipo, porra, como assim não se passa em Marte? Pô, como não se passa em Marte? Ele disse, para lá, mas nunca se passou em Marte. O primeiro filme que inventou essa história da história se passar em Marte.
Mas era nessa coisa de Austrália e Inglaterra?
Não tem nada daquilo, é, cara. Não tem uma colônia, não tem nada.
Isso é tudo da ideia do cara.
O que acontece é que apagaram a memória dele no conto, porque ele matou uma pessoa. Ele é um agente secreto que matou uma pessoa em Marte. E eles apagam a mente dele porque ele não poderia ter feito isso. Ele fez a pedido do governo, mas ele não podia ter feito isso.
Então não existe nem nada dessa coisa de resistência versus governo.
Não.
Isso, cara, resistência versus governo, que tem nos dois. Isso é uma coisa tão ficção científica americana. Que apesar de ter uma coisa assim meio... Somos contra o governo, as corporações, um governo, ou então um governo autoritário, não sei o que, não sei. E, ao mesmo tempo, uma coisa assim tão... Aquela coisa americana, assim, o indivíduo, no fundo, não é uma coisa de uma classe contra a outra, que a gente aprende no Brasil aqui em aula de história. É uma coisa do indivíduo sempre querendo ser contra o sistema. É sempre o garoto de bebendo vinho barato no roqueiro, no extra, falando mal do
ele
sistema.
Ele sempre fala isso, cara. Lugares.
Mas é isso, esses filmes, cara.
Cara, mas assim, na verdade, na verdade, que esse filme tem a grande coisa dele...
Sim, todo mundo. Mas é o seguinte, é sempre o cara medíocre querendo ser diferente no sistema. Não existe essa coisa dessa luta, dessa revolução toda. No fundo, ele gostaria de estar no mesmo lugar que os outros vilões. Só que ele não tá. Ele é um cara medíocre, é só isso.
Nesse filme você pode acreditar que isso é realmente só uma fantasia.
Sim. Não, nesse sim. Esse filme é bom por causa disso. Ele
trabalha.
A gente tá
falando do primeiro ou do segundo agora?
Ambos, eu acho.
Não, mas é mais o primeiro.
É? O segundo também. É. O segundo tem um momento.
O segundo é mais até.
Tem um momento no final que é basicamente isso. É.
Pô, mas eu achei que eu fiquei meio assim, pô, achei que ia ter Marte, cara. Porque eu fiquei muito com a coisa do primeiro, né? E tem até esse negócio da Curiosity.
Não precisava ter Marte.
Fazendo coisa lá em Marte e tal. É. Né?
Eu gostei na parte. O que eu gostei no segundo foi de não ter Marte. Porque uma coisa que me incomodava no primeiro filme. É aquele final lá que gira a manivela e acontece um monte de coisa em Marte. Tipo, pô, peraí. Muito mentiroso aquilo, entendeu?
É.
O cara muda todo um planeta através de um negocinho lá.
E é engraçado que...
Pelo amor de Deus, cara.
Parece que Marte é aquele negocinho ali, né? Aquele barzinho ali.
É, pô,
aquela,
cara,
meia dúzia de pessoas, aquela nãozinha.
Não,
a mulher,
cara,
de três peitos, Marte é aquilo ali.
Não, essa parte do filme me incomodava mesmo. E com esse novo filme, a coisa ficou bem mais real. Aquela coisa da Oceania, cara. É bem maneiro.
Não incomodava, não. Não incomodava, não, isso, cara.
É.
Tá, então vamos falar...
É assim, no...
Do filme do Colin Farrell.
Grande diretor.
Que tem com ele.
Eu já fico puto dos filmes serem de diretores e não de roteiristas. Agora vem você e fala que o filme é do ator.
Não, é porque ele veio pra cá e a minha namorada, ela...
Ah, entrevistou.
Faz assessoria. Não, faz assessoria e foi talent. Ela ficou passeando com ele e tal.
Mas
saiu
o
no ego.
Como
é,
o Lynn Wiseman, que dirigiu os dois primeiros Underworld.
Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Assim.
E também o nosso... Detestável Dois de Matar 4, Live Free or Die.
Eu gosto desse filme.
Eu também gosto.
Eu gosto muito desse filme.
É muito legal, cara.
Não. Cara,
eu não vi esse
legal,
filme.
Cara.
A história tá, beleza, mó viagem, mas pô, é legal.
Nada, maneiríssimo, cara. Tudo nesse filme é bom.
Ah, cara. E ele sempre bota a mulherzinha dele no filme dele, né?
Ele dirige
o filme, bota minha mulherzinha lá.
Nossa querida Kate Beckinsale.
Tá. É a mulherzinha dele, é?
É.
Que legal.
O Colin Farrell até falou que ficava meio bolado naquela...
Ah, foi ali isso.
Tem que dar um beijo pra mulher do
na
cara.
Na frente
aí.
Do cara.
Mas ele falou, só que foi só aquele beijinho de... Vai pro trabalho, meu amor.
Eu não gosto muito dela, não.
Não rola uma sacanagem ali.
Eu também não gostei dela. Acho que isso foi uma coisa que estragou o filme.
Desde Pearl Harbor que eu não gosto dela.
E isso foi uma coisa que me incomodou muito no filme, que ficava essa coisa, você achava que podia pegar uma mulher bonita como eu, só no mundo de fantasia. Aí ele termina com a Jessica Biel.
Muito mais. Mas essa coisa sempre me incomodou, das mulheres serem todas lindas no cinema. A engenheira atômica é a Nicole Kidman, entendeu? Pelo amor de Deus, cara.
Não, e nesse filme, então...
As duas...
Eu não conseguia acreditar naquilo. Pareciam só, tipo, Kubanacan, que chamam o cara que falava fazer uma malhação, que era o lutador, e as outras, a NL20, as outras lutando, ou o Quinto dos Infernos.
Todo mundo é bonito, cara.
Todo mundo é... Mas não só de ser bonito, parecia que eram modelos, não pareciam atrizes ali. É. Pareciam modelos fazendo cenas de ação. Eu não acreditava em nenhuma cena, nem de luta, nem de atuação dele.
Tá, essas mulheres bonitas que eu vejo lutando, a única que eu acredito é aquela hispânica... Michelle Rodrigues. Ela tem cara de que bate, entendeu?
Ela é porradeira, bolada ela. É. Tá, vê se a sinopse aqui... Eu fiz no metrô, essa tá boa. Eu digitei no iPad. Hollywood resolveu fazer um total recall e fez a maior confusão. Tipo, Sessão da Tarde, né? Colin Farrell ficou achando que era Arnold Schwarzenegger e que podia ser um protagonista de um filme de ação. Para tentar melhorar as coisas, colocaram duas gatinhas para brigar entre si. A Kate e a Jessica. Acabaram esquecendo de Marte. Do primeiro, né? Porque na verdade agora eu descobri que não tem Marte. Nem no conto, então eles não esqueceram. Então tá, é isso. Então, vocês sabem porque... A gente já falou aqui, né? Que é Vingador porque... O Arnold Schwarzenegger, né?
Do futuro, né?
Eu tava até vendo esse negócio de juntar filmes. Depois que o... Depois do De Volta para o Futuro...
Teve Lobisomem, né? O Garoto do Futuro.
É Teen Wolf.
Teen Wolf virou Garoto do Futuro.
Virou Garoto do Futuro, cara.
Vira Lobisomem, que tem a ver com o Garoto do Futuro, cara. Eu odeio essas coisas.
Em Portugal, é Desafio Total.
Desafio Total?
Desafio Total.
Tem o Total, né? Tem o Total ali no título.
Eu adoro esses nomes que não dizem nada, cara. Eu não entendo, assim... Eu não trabalho com isso, eu vejo que faz todo sentido, mas a ideia de tornar o título brasileiro mais genérico possível é uma coisa boa. Eu nunca entendi isso.
Então vamos começar aqui pela história. Vamos começar antes de
vocês. É bom esclarecer por quê? Porque a gente falou, por que é Vingador do Futuro?
Exterminador do Futuro.
Schwarzenegger. Aí. Já mudou, pegou um gancho por causa do outro. Aí agora,
então o nome desse filme tinha que ser o quê?
Gancho do outro.
Grande filme do Will Ferrell, aquele da cabine telefônica. Como é que é o nome daquele?
Por um fio.
Por um fio. E aí isso tinha que ser Por um Fio do Futuro.
Por um Fio do Futuro. Tinha que dar esse nome. Na mira do chefe.
Na mira do futuro.
Tinha que ser isso, cara.
Na mira do chefe do futuro.
Na mira do chefe do futuro, pode
porque
ser.
Porque tem uma coisa ali dele empregado da parada.
Exato.
Mas resolveram...
Essa é a lógica do mercado.
Não deem ideia, gente. Não deem ideia.
Só que ele fez Miami Vice também. Gente.
Ele fez aquele filme também que ele era militar, né? Ele era soldado. Vocês viram esse filme?
Qual que era saudade?
Ele ficava treinando pra ir pra uma guerra.
Não, isso eu não vi.
Não, acho que foi um dos primeiros filmes.
Acho que eu não vi.
Qual é a tradução de Em Bruges?
Mercenário do Futuro.
Em Bruges, na mira do chefe.
Mercenário do Futuro é bom também.
Mercenário do Futuro. Então lá, Gustavo, você gostou desse filme aí?
Não.
Eric Hewitt.
Eu gostei.
Você gostou?
Gostou.
E eu falei que ia ter briga.
Mais ou menos, eu tô no meio. Mais ou menos. Ulisses.
Eu gostei.
Eu sabia que ele ia gostar.
Segunda vez que eu sou
Felipe.
Você forma essa distribuição aqui. Eric e Ulisses gostam, eu e Diogo não gostamos.
É, foi a mesma coisa. O Eric falou que isso ia acontecer.
Aconteceu com o Prometheus?
É,
não lembro.
Ele gostou mais, assim. Tá.
Aliás, tudo que eu falei com o Prometheus está acontecendo, hein?
É verdade.
Eu mandei o link lá sobre a parada de Jesus.
Eu vi, é
verdade. Eu me senti o escolhido ali. vai.
A história. Eu achei, cara... Porque eu logo, como eu vi ontem, de noite eu vi o outro... Do jeito que acontecem as coisas, no primeiro é melhor. Acho que nesse... atropela demais.
Isso, atropela. E o seguinte, a sensação. O que é o seguinte? A sensação do primeiro, ela tem uma coisa meio, como eu falei, Show de Truman, assim, né? Meio assim, putz, essa é a minha vida ou não é? Você fica na dúvida. E existe uma história ali com ele, com a mulher. Nesse segundo, você não tem história nenhuma.
Você não tem envolvimento.
Você não tem envolvimento com a vida dele.
É verdade.
É um cara genérico do trabalho, é uma mulher genérica, uma tudo que você já viu. No outro, você não tinha visto nada daquilo.
Você não tem tempo de se envolver. Isso. Porque é só correria, só porradaria. É.
Você perde a vida normal dele. Então, quando volta o Cassio, olha, você tá iludindo, ó. Isso é tudo uma ilusão. Não existe isso tudo. Isso é uma fantasia de você querer ser um agente secreto. Foda-se. Você não acredita naquilo. Você, ah, é, já é a história. Ele é agente secreto, eles estão querendo enganar ele, tá o tiro nele, foda-se.
Não, mas eu interpretei muito mais como ele querendo perpetuar a fantasia dele, sabe? Não. Não ser muito na cara que o cara tá mentindo pra ele. Que eu achei que tá muito na cara dele tá mentindo pra ele, tipo, na verdade.
Quem tá mentindo?
O amigo dele, não é?
Ah, o amigo no trabalho?
Dele. Não, o amigo quando o amigo vai render ele.
Ah, não, isso a gente já tá indo lá no final, cara.
No final não,
já muito mais na frente lá na história.
Ah, tá o amigo dele ali.
Não, essa cena, eu tava.
Essa parece Abra Tus Sorros. Como é que é o nome desse? É Vanilla Sky,
Vanilla
né?
Sky.
Cara,
Vanilla Sky.
Muito Vanilla Sky. Cara.
É. Esse filme é uma coisa que não é assim original, né? Tem muito. Você pode comparar ele a Vanilla Sky, a Eu Robô, Minority Report. Eu achei muito Minority Report.
Minority Report pode. Porque é do mesmo autor.
E tem várias.
Porque parece muito Blade Runner. Parece muito Blade Runner.
Parece Blade Runner.
Mas Blade Runner é do também do Philip K. Dick, então tá permitido.
Mas tem uma coisa que não tá permitida.
É uma coisa, uma evolução do novo pro antigo. No antigo, eu via poucas coisas com a influência estética do Blade Runner. No novo, eu vi que ele absorveu muito
mais. Eu acho que ele é superior aí. Tecnicamente, cara.
Tecnicamente.
Que futuro maneiro. Aqueles carros.
Eu quero o celular.
Mas ao mesmo tempo, não tem nada inovador, assim. Cara, vamos botar uma tatuagem de eletrônica. Não é tão inovador.
Mas o futuro é assim, cara. Tem a super interessante desse mês, mostra isso. Como é que era o futuro há 25 anos, como tá agora e qual vai ser o novo futuro. Tem que ser mais pé no chão os filmes de futuro mesmo, cara.
Ah,
Pô, mas mais pé no chão, mas aí tem a máquina aqui, de transporte que passa pelo centro da Terra.
É, maneiro. Isso nós vamos ter também, rapaz.
Esse é o high concept mais legal desse filme, assim, pra mim.
É muito bem bolado isso.
Não, é o seguinte.
Ele não passa no centro da Terra, na verdade, né? Acho que ele não passa pelo núcleo, né?
Ele dá uma
ladinha ali, que inverte tudo. O celular é legal. Porque eu fiquei pensando assim, pô, celular de mão maneira. E pra galera que, tipo, eles são.
Você viu que ninguém tinha, né?
Agentes.
É só o governo que tinha.
Não, e eles são agentes, ele tem a mobilidade, tem que ficar correndo e tal. É. Porque o chefão, ele não tem.
E ele tem que botar no vidro, legal isso?
O chefão, ele tem um celular, ele usa o celular.
É, né?
Na primeira hora eu pensei assim, ué, porra, cortaram no orçamento da tecnologia. Mas depois eu pensei, pô, os caras são. Eles têm que estar na hora, agente e tal. Pô, não vai ficar carregando o celular?
E deve ser ruim.
Perde, sabe? Pô, tu perde. Eu sou, tu é agente secreto e perde teu celular com todos os contatos. Uhum. Deixa no ônibus. Aí o cara pega e faz.
Mas eu peço na agente secreto.
Porra, várias zoadas, cara.
Isso é verdadeiro palm top, né?
Agora, cara, se tu tem ali na tua mão, pô, qualquer coisa ali tu faz, precisa fazer uma videoconferência, saber onde tu tá. Ajuda muito.
Agora eu vou falar, isso no conto, sabe como é que é? No conto, tem uma parada que é implantada no crânio da pessoa, no cérebro.
Eu cheguei nessa parte.
Meio que um
que o cara
organismo
sabe tudo que ele tá fazendo.
Que você meio que um implante pra você ficar sabendo o que tá rolando. Então,
o policial fala pra ele.
Você é rastreado sim.
Não pense o que você tá fazendo, que eu sei o que você vai fazer. Eu tenho aqui, ele mostra o plug no ouvido.
Ele é rastreado, então.
As cenas de ação, assim, são muito bem feitas. As testes já falaram. E uma coisa que me deixou intrigado, porque no final do século XXI que se passa a história.
Nem lembro.
Ele fala alguma coisa assim. Os carros que voam, cara. Imagina.
Aquilo é muito legal. Eles não simplesmente voam, eles são meio que atachados a um trilho. Aquilo faz muito sentido.
Tanto é que ele desliga pra poder cair.
Pra poder sair, tem que dar na marra.
Eu fiquei pensando.
Tem uma rua normal lá embaixo com carro, com roda.
Tem todas as classes, cara. Isso é legal.
Eu fiquei pensando, como é que vai ser a autoescola pra isso, né? Porque, porra, carro que voa, não é?
Ele não voa, na verdade.
Não, mas vai ter que ter uma aula ali, né?
Agora é mais fácil de morrer, né? Dirigindo o carro, perto de um botão e cair e morrer, acabou.
Mas, essas são as coisas boas.
Mas o que eu falei de bom, e a gente falou assim, o concept é melhor do antigo, mas é melhor porque ele absorveu coisas de outros filmes. Ali tem Quinto Elemento, Blade Runner, Minority Report.
Eu roubou
tudo misturado ali. Ele não criou nada novo nesse filme.
Isso é verdade.
Qual filme? que é coleira que muda a sua face.
Tá muito bem feito, cara. Não sei.
Eu já vi esse outro filme que ela bota uma coisa no pescoço, um colar, que muda o rosto. Quando ele fez
isso. Na verdade, esse filme é mais baseado no primeiro filme do que no conto.
É.
Uhum.
Né?
Mas é uma coisa que eu também fico fazendo umas referências aos outros. Tipo, a Mulher de Três Peitos não faz sentido nessa história.
É.
Ele chega lá,
como
tipo,
é que era no primeiro?
Não, no primeiro ele tá no bar dos marcianos.
Uhum.
Porque a mulher da resistência...
E aí a mulher chega...
Ele vai até o bar da resistência, que é o bar, que é um puteiro.
É.
Uhum.
Ele vai lá...
E a mulher que quer... Que é,
ah, é, todo mundo tem meio freak show lá, né?
E
tem os mutantes.
É.
Uhum.
Sabe o que eu não gostei desse filme?
É, não tem porque ter uma Mulher de Três Peitos no futuro.
E o que ela fala... Quem fala é aquele negão, o taxista, no primeiro filme. Eu queria ter três mãos pra brincar com ele.
Uhum.
Assim. Aí ela que fala, é, ficou meio só tipo uma homenagem, né?
É uma homenagem.
Ficou homenageando.
Como também a homenagem do que a mulher que passa antes dele,
uhum,
é a cara da mulher.
Não, é, eu achei, eu fiquei falando, eu fiquei na hora assim, putz, vocês vão ficar falando porque eu...
Muito bom.
Quando ele mexe nas identidades, você vê o careca. Aí quando você já vê o careca, ele, ah, é ele. Aí quando passa a mulher, tipo, putz, a mulher da carinha.
Uh-huh.
Pô, parece
dessa
muito
vez
ela
conseguiu passar. É legal, passando
assim. É, tem várias homenagens, tipo, na hora do trabalho, o Colin Farrell fala, pô, o cara tá falando o negócio do recall, aí o cara fala, pô, eu queria ir pra Marte. Ele fala assim, tem várias coisas.
Não,
assim.
Mas não entra
isso. Existe uma coluna em Marte nesse segundo filme? Isso não ficou.
Sim, existe sim. Não, desculpa. Não, cara. Não. Eu acho que não tem nada. Porque ele começa assim. No futuro, né?
Eu achei
a vida depende. A vida interplanetária
fome,
é meio que o futuro,
queda,
né?
Fala o negócio da queda.
É, eu achei muito que em algum momento do filme, assim, que esse pessoal da Nova Inglaterra, seja qual o nome, tá querendo fugir dali pra ir morar na colônia. Ou que é uma coisa tipo. Que essas são as duas colônias na Terra, mas tem mais vida no espaço.
Ele
eu
não
achei que
deixa claro não, cara.
É,
ele não deixa claro.
É só isso que o Cody fala. Eu
ele fala que a esperança da Terra reside na vida interplanetária. Acho que é a única coisa. Uma coisa assim.
É.
Não vai a lugar nenhum isso.
É. Mas a cena que você tinha falado do cara, tipo meio Vanilla Sky, eu tava no filme até aquilo ali. Eu achei muito forçado.
Eu achei também, tipo assim, por que ele decide acreditar nela? Não tem um cara suando, não tem nada, não tem nada.
Ela que...
Não,
Não. Pra começar, por que aquela situação reverte você como espectador de aquilo... Você embarcou na história e depois volta, putz, isso é tudo doideira. Em nenhum momento te dá pro espectador que aquilo, putz, será que é mentira isso tudo? Será que eu embarquei nisso? Não, em nenhum momento. Porque ele não te deu base nisso. E quando aquele colega dele volta lá, putz, que mentira, cara.
Não,
cara,
é tá pra lá refazer a cena que tem no
não,
primeiro.
Sim.
Não, mas... Não,
só por isso. Se... Mas como você como espectador, se isso fosse um filme novo, você nunca ia... Você nunca ia acreditar que ia ter essa volta pra aquilo.
Não, mas
ele embarcou
com
a agência secreta e foi. A vida
inteira. A volta faz sentido se ele tá na cadeira. Se na cadeira qualquer um pode... E o cara pode entrar na memória dele, ele pode aparecer ali do
nada.
Não. Faz sentido, mas assim... Como gramática de filme, você não ficou...
Não,
sem por um fio
resumindo,
de achar que aquilo era uma doideira dele.
No
antigo, as referências e as falas dele são todas assim... Putz... Ah, e eu matei o meu colega, e não sei o que, com um tom paranoico, não com um tom de eu sou um agente secreto de verdade. O Colin Farrell, desde o início, é um agente secreto.
É.
Engana, você não. Você, aquele início. Desde o início você já compra aquele agente secreto. O Arnold Schwarzenegger, não. Cara, o que tá acontecendo aqui? O cara matou os colegas de trabalho dele. Você tá no início assim, putz, que doideira é essa? Entendeu?
O que,
no Colin Farrell, não.
O que eu achei do filme, assim, é que o primeiro ato. Você está falando disso do começo, é que o primeiro ato é fraco. Eu não no sentido que eu acreditei que era agente secreto, eu não achava que era agente secreto, mas eu não acreditava coça esse interesse dele de no recall. Assim, por que ele quer no recall? Assim, não teve uma coisa que justificasse tanto, assim, porque ele teve um sonho com a mulher.
Cara, muito. Isso é o principal do filme. É. Isso é o principal do filme. Porque o principal do filme é esse filme da navalha de. É uma vida real ou é uma ilusão de um paranoico com um síndrome de perseguição e quer ser mal do que é? Tem uma
não,
vida mal do que
ele
quer.
É um paranoico de síndrome de perseguição, essa é a questão. É um cara que tá na cadeira ou não? Então, dentro da sonho dele,
sim,
ele
sim,
não
sim.
precisa ficar paranoico com as coisas. Porque ele não quer ficar paranoico, ele quer acreditar naquilo.
Sim, sim,
se
não.
Se o recall
mas,
mencionar
mas as coisas
todo mundo
cara
ninguém acreditasse
Eric,
durante
Eric,
a ilusão.
Mas as coisas que o cara fala são coisas de paranoico, de pessoa que tá com síndrome de ilusão.
O antigo.
Mas, pra, porque... você poder acreditar que aquilo é uma ilusão.
Mas o recall é uma merda, então. Por que alguém faria o recall se você não acreditasse na ilusão que você pagou pra ter?
Tá. Não, e falando em recall... Eu achei horrível aquele ambiente, a ambientação do Ricó.
Ah, o Ricó é ridículo.
Clandestina, a parada meio esquisita, cara.
Não, e...
Não, esse eu acho que fazia sentido, porque como se passa na colônia, mas tinha que ser assim mesmo. Não podia ser totalmente tecnológico.
E nessa cena lá do encontro, a mulher, porque ela tava querendo matar ele. O cara falou que não é querer ele vivo, mas ela, tipo, resolveu ignorar a ordem dele.
Uhum.
E do nada ela apareceu toda fragilizada ali, meio que refazendo a cena do primeiro. Porque do cena do primeiro faz sentido. Ele tá lá no quarto de hotel, aí aparece um cara que se diz ser da companhia, sei lá, que tá fazendo tudo errado. Falou, ah, eu tô aqui com sua mulher, e ela aparece. Mas da outra, no momento tá tudo cercado, a mulher tá comandando a coisa, ai, depois cara. Ela tá com aquele negocinho ali, aí depois ela volta, ela pega uma arma e sai dando tiro nele. Nessa hora eu já falei, pô.
Eu achei muito ruim, cara, isso.
E a Kate, ela parece uma modelo.
Isso.
Ela tá sempre bonita,
mas é isso, arrumada,
né?
Pois é, mas todo mundo ali parece.
Então, é o efeito do Kubanacan.
Não, pelo menos a Jéssica, ela...
Pelo menos tem maquiagem, tem o cabelo meio
machucadinho ali, ela tá cabelo preso.
Mas mesmo
preso.
Assim, cara, ela também parece modelo o tempo todo. Não parece uma agente secreta em um momento, cara. Não,
parece aquela vez na Vida da Morte que você cruza com uma policial gata, sacou? A mulher ainda é uma policial.
Não, mas ela não é só gata, ela é gata estilo modelo. Você tá entendendo? Ela não é só... Deixa eu ver se é gato que você pegar...
Ela tem um corpinho frágil, é isso?
Ela tem... É, isso. Ela dá um soco, aquele soco... Buffy, caça vampiro quando dá soco, sabe? Isso, você não acredita. Mas ali é o Tom Galhofa. Aqueles socos, aquelas lutas, parece um...
Pô,
mas
sabe... As lutas daqui, esse meio que eu achei bastante legal.
Sabe qual é a cena boa?
E tinha uma coisa repetitiva na filmagem, que era aquela coisa de meio menor de pó de luz, assim, também.
Caramba.
Aquela iluminação, assim, de fotografia, sabe qual é? De efeito Piscando, Photoshop, sim. Assim, que importa, assim. O tempo todo, todas as cenas tinham isso. Isso não é original, cara. O cara não sabia isso, foi meio vergonha ler.
Eu queria saber como é que é ver esse filme sem ter visto primeiro, entendeu? Eu acho que a gente, às vezes, não acha que o filme é grande coisa por causa da comparação com uma coisa da memória afetiva da gente.
É, também tem isso.
Eu queria saber disso, porque eu acho que o filme é bem feito, o filme é legal, tem umas cenas muito legais, tem os seus defeitos, sim. Mas é um filme que, pra mim, ele satisfez. Sacou? Assim, tem umas coisas realmente que eu... Será que esse envolvimento que eu tinha com o personagem antes era porque era o Schwarzenegger da minha adolescência, da minha... Entendeu? Então...
Cara, mas tem umas sutilezas no filme antigo. Por mais fanfarronice e escrutidão que tenha, de filme, ele tem umas coisas que te envolvem mais. Que é menos focatrua. É menos assim, tipo, vamos fazer uma continuação, vamos fazer um Homem-Aranha 10, entendeu? Esse é um Homem-Aranha 10, sabe? É um Pirata do Caribe 200. Mais um filme, vamos ganhar dinheiro com isso, com essa franquia que a gente tem, com esse produto que a gente tem. Foi isso que apareceu. O antigo não, por mais que tivesse isso, tivesse essa coisa meio anos 80, 90, vamos fazer piadinha e tal, tinha mais coração ali.
Tinha mais história.
Por exemplo, o negócio da mulher, você fica sempre achando que é uma ilusão dele, porque ele fala assim, eu gostava de mulher morena e tal, não sei o que, assim. E tinha mulher morena. Tinha uma coisa, a mulher dele antiga com a mulher nova. A mulher nova dele não tem a menor história. Aquela briga com eles não tem o menor peso na história toda. Não só... Entendeu? A outra tinha uma coisa de envolvimento de casal que podia ser uma ilusão de um cara querendo ter uma outra mulher e tal. Nesse, você não conseguia ter essa...
Coisa que eles, acho que eles eram... Tinha um personagem muito maneiro no primeiro, que era o cara que era o marido da mulher dele.
É isso.
E o cara, ele, se eu não me engano, ele mata a mulher dele.
Isso.
Ele mata.
E o cara fica o filme todo tentando matar ele. Porque, cara, ele matou minha mulher. A minha mulher já tava dando pra ele por causa da profissão. Cara. E ele ainda mata a minha mulher.
Ele
quer
meio...
muito matar o cara.
Ele é meio a Kate, né, nesse segundo filme.
Que ela fica o tempo todo. A mulher fica tentando matar ele.
Duas, assim, eu gostei do filme, mas duas coisas que eu não gostei. As duas lutas com os antagonistas. Tanto com a...
Pô, a luta no elevador?
Primeira
coisa, o filme
não
vai se pegando ali.
No final. Tanto que velhinho, sabe, pô?
O Breaking Bad, eu fiquei também, né, porra?
Tanto com o velhinho, você fala assim...
Primeiro eu fiquei pensando, esse cara, pelo menos ele era veterano de alguma guerra. Por isso que ele hoje é o conselheiro, né? Não me lembro.
Primeiro-ministro, né?
Era o primeiro-ministro? Era isso?
Era assim, primeiro-ministro.
Acho que era.
Porque tem uma coisa com Inglaterra.
Bom.
O pai do Malcolm, né? O cara do Breaking Bad, né?
Aí eu fiquei... Não, o que eu não achei legal também é toda hora ele lutar com a menina, sabe?
Isso. Parece um coiote.
Parece toda hora tinha uma cena de luta. Eu queria menos cena de luta toda hora.
E essa personagem... Eu gosto desses personagens, isso eu aprendi com o termo com Samurai X, personagens tipo Exterminador do Futuro, que passa o filme inteiro te perseguindo. O meu problema é que essa perseguição toda e essa mulher não morrer meio que foi por nada. Porque assim, quando finalmente tem a luta final entre ele e o protagonista, é meio caído. É. Aquela última ceninha do filme.
Dele com ela?
É.
Aquilo é horrível.
É, horrível.
Aquilo não tinha nada a ver.
Só pra...
se aquela coisa da mulher sobreviver e ser meio invejosa, se aquilo tivesse construído pra alguma coisa, eu acharia legal, mas... Não,
cara, eu não entendi como é que aquilo aconteceu, na verdade. Isso. Porque ele
explodiu.
Aí volta aquela cena e. Que? Aquilo foi totalmente necessário.
Isso foi pra fazer o efeito. Caraca, os caras. Esse público já sabe que é tudo. Já conhece esses truques dos anos 90 de inverter a história e é tudo mentira. Vamos conseguir mexer com a mente desses caras no final do filme. E era fazer alguma coisa que confundisse o público. E foi a coisa mais imbecil possível que eles fizeram. Foi só isso. Efeito confundiu o público. Efeito mind exploding, sei lá. Isso aí. Entendeu? É fazer esse efeito e eles não conseguiram fazer durante o filme. Aí vão fazer no finalzinho, no extra. Aí fizeram aquela coisa tosca, que foi ridículo, horrível.
O que você fala? A luta?
É luta.
Ah, sim.
E que a mulher... Que é um spoiler aí no final do filme.
Ah, que volta.
Mas agora, a cena final mesmo eu gostei, na verdade. Assim, isso que me vendeu muito o filme pra mim. Que ficou... Que
parece o...
Ficou ambíguo.
O Total Recall?
É.
Ah, mas eu acho que foi mais
não.
Pra ficar igual do final.
Eu achei.
Do outro. Aí voltou
é
pra fazer
perfeita,
igual o outro.
Só a
gilete. Não, acho que não.
Ah, cara.
Ficou não.
Uma cena que é...
Porque o filme construído todo pra você acreditar que aquilo é verdade.
É.
É que mas, você mas, não te constrói.
Gente, mas a coisa toda do Recall é pra ser verdade, sacou? Vocês estão pensando no primeiro filme, que no primeiro filme ele não acredita, mas... Por que alguém compraria esse serviço se ele nunca acreditava na memória?
Não, não, você tá pensando...
O lance todo
não,
na memória,
não,
ele
acredita.
O cara acredita.
Não, você tá batendo no ponto do ponto errado,
só
cara.
Só deu merda por causa dele, porque ele tinha essa memória, entendeu?
Mas isso, não, isso faz parte da fantasia, se ele tá na cadeira e nunca levantou
não,
a cadeira.
Não faria. O Total Recall nunca faria parte da... Porque no conto, por exemplo, o cara fala, você nunca vai saber que existiu o Total Recall.
Não.
Se der, as memórias nunca. Você acha que realmente foi de verdade.
Tá, mas isso no
primeiro livro
não, no
também.
Conto, mas você pode interpretar no segundo filme que ele sabe que. Basta. Porque se você acreditar que tudo é uma fantasia, a fantasia. O princípio da fantasia é o implante de memória. Então teria que estar todo o recall envolvido. Eu tô dizendo, você pode ler o filme como o cara nunca levantou a cadeira. Não tem nada ali que impressa.
Não, sim. Não, mas é que tá. Eu entendo o que você disse. O problema não é esse. O problema é que o filme constrói pro público uma história que não tem isso. Não tem essa leitura. Eles não tentam fazer isso pro público.
Sim, mas se é uma fantasia perfeita, não tem.
Não.
Na fantasia perfeita ele ficaria em dúvida... E aí poriam a mulher dele porque... voltando.
Não, mas é uma fantasia perfeita só pra masturbação do diretor próprio, entendeu? Porra, não sei o quê. Mas em nenhum momento ele fala com o público que é isso. Em nenhum momento. Em nenhum momento.
Não.
Isso aí você que leu isso.
Não,
tá entendendo?
Sim,
ele não
sim.
diz assim, olha. Mas pode ser que...
Eu acho que quando um homem por conta própria impede uma invasão ao continente do país mais poderoso do mundo com meia dúzia de bombinhas numa bolsa, E tudo dá certo, e tipo, isso pra mim é indício de fantasia.
Não.
Isso é um filme, cara.
Isso é indício de um
isso
filme
é a
ruim.
É história do filme.
É, mas isso que eu tô falando é brincadeirinha. Essa brincadeirinha
que eu não, mas
do
não,
herói
não, não,
americano
não, não.
que salva o dia, sacou?
Sabe o que você tá confundindo?
Isso é a fantasia de alguém.
Não, você tá confundindo o cara que, assim, olha só como eu sou hipster pós-moderno e gosto de ouvir pagode porque a nova fronteira é ouvir pagode. Com o cara que ouve pagode porque gosta daquilo. Tá entendendo? Você tá achando que o cara fez uma referência pra ser tosco só pra ser legal. Mas não, ele só fez
não,
tosco e ele é tosco.
Você acredita nisso.
Tá.
Tem uma coisa que eu queria falar do filme, cara, que é uma coisa que eu fiquei puto. No primeiro filme, quando acontece uma... Não, isso é quase spoiler, cara. Mas assim, quando dão uma virada, que o cara tá na merda lá, eles mostram um vídeo do chefão do governo... Ao lado do Schwarzenegger, no início, falando assim, isso foi todo um plano nosso.
Isso mudou, isso eu tava falando com ele.
Não sei se mudou, ficou ambíguo. Por quê? No novo filme, ele só fala assim, na hora, tipo assim, eu vou agora fazer você voltar pra você ter a mente antes da sua mente ter sido corrupted.
Corrupted pela resistência.
Isso. Só que é o seguinte, Isso primeiro me deixou na dúvida, tipo assim, quer dizer então que ele nunca foi um plano dele mesmo que ele se transformasse num cara da resistência? Eu falei, putz, será que é isso? Tiraram a coisa que eu mais gostava no filme.
Eu acho que
no primeiro
sim.
filme. Só que, se ele tava na resistência, achando que tinha os segredos na cabeça de como destruir tudo, tirar tudo, como salvar o mundo, né? Como salvar a Oceania lá, é porque ele mesmo já foi. Ele já foi virado da resistência com essa parada na cabeça. Então, ele compactuava.
Fizeram dois recalls dele. Fizeram o primeiro pra ele meio que ter um coração mais mole e achar que tem os segredos. E depois um segundo recall pra ele esquecer de tudo, né? Seria mais ou menos isso.
Não, eu acho que não. Não. Eu acho que fizeram um pra ele achar, pra ele ter o coração mole e entrar na resistência e achar que poderia entrar na resistência, ele tinha um segredo pra desmontar
tudo. Esse é o primeiro, mas depois tem o segundo que ele esqueceu de tudo. Ele achou que era um working class hero lá. Não, working class, cara. Teve dois, então.
Não. Fizeram o primeiro recall, tipo assim, agente do governo, tu vai ser o seguinte, cara, tu vai ser um working class hero.
A história é o seguinte, a história pra agência secreta é o seguinte, você pega a agência secreta e fala assim, olha só, você é nosso agente, você vai se infiltrar na resistência, se infiltrou na resistência, depois que você se infiltrou, a gente vai prender você de novo, fazer um total recall, pra você fingir que é um cara normal.
Não, mas isso no primeiro filme, no segundo filme,
também.
Dá a entender que antes dele ir, já fizeram uma mudança nele pra ele não ser um cara implacável, e pra ele achar que tem um segredo. Isso que ele tá falando. Porque a diferença entre o primeiro e o segundo é que no primeiro tem o Schwarzenegger falando com ele mesmo. O que no segundo não tem. No segundo dá a entender que ele meio que teve um change of heart, mudou de ideia no meio do caminho.
Não fica claro.
Aí você pode entender que ele realmente, de vontade própria, tem mudança de personalidade. Ou teve um primeiro recall. Onde fizeram essa mudança de personalidade e depois o segundo pra esquecer de tudo.
Sabe o que é o melhor do antigo? O cara, ele era um vilão, de certa forma, o personagem dele.
Só me lembra assim, no antigo é que tem um cara com uma parada gigante que ia matar o Schwarzenegger.
É.
Que devia ter isso nesse filme.
Devia. E é isso que eu acho que é a grande diferença desse segundo. O segundo não tem uma. Sabe, esse filme é totalmente esquecível, sabe? Não vai te marcar com nada diferente ali.
Isso não é muito Manchester Postlight.
Não, outra coisa. Por exemplo, no original, ele aparece como um cara escroto. A origem dele é ser um cara escroto. Porque é o seguinte, no filme ele brinca assim, porra, eu sou um cara merda, mas que tem uma alma de uma coisa muito mais foda. Eu tô metido numa vida comum dos subúrbios americanos e tal, mas tem uma missão muito mais foda. Essa ilusão dele são querer ser um cara mais foda do que ele é. Que é pra conectar com o público americano, que é de classe média e tal. Mas o que acontece é o seguinte, quando ele vira isso, ele descobre, putz, esse sonho todo de eu querer ser um cara foda, na verdade eu sou um cara foda escroto, eu queria enganar. Porque no final, ele fala assim, putz, eu agora sou da resistência, por mais que eu tenha entrado...
Isso que é o grande trunfo do primeiro filme.
Esse é o trunfo do primeiro filme.
É o que sempre ficou na minha cabeça.
Que é o que ficou.
Assim, o cara se vê diante de quem ele sempre foi e fala assim, foi mal quem eu
não
sou.
Eu
não quero ser quem eu sou. Eu quero ser esse cara que vocês inventaram pra mim. Isso é, pra mim, a grande sacada do filme.
Ele fala exatamente, você muda. É a curva do personagem.
Esse filme ficou na minha cabeça pra sempre por causa dessa cena.
E aí, quando ele quebra a parada, muda tudo. E ele fala assim, putz, de certa forma, ele ser um cara working class, classe média, americano.
Tornou ele um cara melhor.
Tornou ele um cara melhor. Foi isso que ele queria
fugir. Eu não sei se tem isso no segundo filme. Eu fiquei na dúvida.
Ele
tem
só
ou não.
Fala isso ali na hora da luta. Eu sei quem eu sou. Daquela coisa do passado, lembra?
Não, tem isso. Ele meio que aprendeu a lição.
Cara,
isso foi muito jogado. Assim, como eu falei, é um filme muito... By the book, é tipo checklist, né? Tem que fazer isso,
Não...
Tem um velhinho, tem um mentor que fala pra ele... Não importa o que você foi, o importante que você é. Aí ele aprende isso e salva o dia.
Não vamos fazer igual o primeiro, mas vamos botar quase tudo...
Então pra vocês, teve ou não teve isso no segundo, cara?
Não teve, eu senti que não.
Você acha então que ele é um cara que ele realmente quis... Ele foi seduzido pela revolução.
Isso, pareceu
isso. E o cara só queria dar uma segunda chance pra ele. Pra ele voltar a ser um cara quem ele era antes.
Pareceu mais ingênuo. Não. Por mais que queria
não
ser
pode
mais...
Ser isso.
O que você acha
Eu acho que teve o primeiro recall porque não faz sentido ele achar... Que tinha os números da cabeça. Ou isso é um problema de roteiro. Porque ele tá assim, eu li os números do fail safe que destrói todos os robôs. Vamos lá. Só que isso não existe, sacou? Não existe esse fail-safe. Então mexeram com a cabeça dele.
Então mexeram já desde o início.
Mexido com a cabeça
dele. E com ele sabendo.
É.
Com ele sabendo?
Aí, isso, aí você...
Pois é.
Aí não. Isso não explica direito.
É, isso não explica, mas é porque isso aconteceu antes do filme. Mas... Ambos
por que a gente tem mexido na cabeça dele?
Porque não existe fail-safe.
Porque
ele,
nunca existiu o fail-safe.
Pra destruir os robôs.
Pra destruir tudo.
Mas quando ele criou o Total Recall, por que eles não botaram essa informação a mais também? Quando eles fizeram pra ele ser o Working Class?
Não. Como assim?
Não botou essa informação de que talvez teria esse fail-safe?
Não, pra mim o que eles fizeram foi o seguinte, olha
não, mas
só.
Mas isso aí, é quem fala isso com ele é ele do passado. É o... É a gravação do Colin Farrell que fala com ele, cara, existe um segredo na sua cabeça.
Foi isso?
Foi, no, depois do pianinho.
Isso.
Meu, tem que ter sido de alguma
então,
forma...
Então, e esse cara quando deixou pra ele, a lembrança, essa história do fail-safe, ele podia ser o cara na época que ele era do governo ainda.
Não, ele disse que é do
antes
bem.
Antes da lavagem, entendeu?
Ele disse que é do bem, falou, é.
Ele já tá, já rolou a parada ali, pra ele falar isso.
Qual parada?
Do código.
Como assim? Como assim?
Que parada,
não, ele já...
Mas você não acredita,
ele já sofreu esse recall ali.
O filme não deixa...
Mas é que ele tá falando, então houve dois recalls.
Dois.
Eu acho que não. Acho que ali é ele, quando a gente, filho da puta, já armando pra cima dele. Tipo, o meu papel é enganar você, trouxa, de que nós temos o fail safe e tudo pra você...
Ou eles já estão prevendo que pudesse dar alguma coisa... errado ali dele, pra já ter
cara,
essa garantia.
Do jeito que ficou, pode ter sido qualquer coisa. Porque aquilo podia ser uma programação, do jeito que ficou ali. Ele podia responder perguntas que foram, entendeu? Ficou uma coisa muito...
Deixa eu
então, eu tô chegando à conclusão aqui que o filme tem um problema aí, viu? De roteiro aí que não tá claro. Não sei se eles tentaram deixar a gente na dúvida.
Acho que não.
Eu acho que não
porque
deixaram.
Assim?
É que tá, é essa referência que eu faço. Não foi por sofisticação de roteiro. Vamos botar uma coisa muito assim que aí quando a gente vai reler. Foi exatamente por isso, foi por falta.
Acho que a gente tá ficando muito. A gente tá gastando muito tempo numa coisa que os caras não quiseram fazer isso.
Expectativa.
Não, é só pra dizer que esse é pior do que o outro.
Não, sabe por quê? Porque você tá. Eu não sei o que você esperava desse filme. É um filme de um diretor que eu tenho muito respeito.
Não tem ou tem?
Não tem.
Com
um cara assim. Com um cara que, assim, que não é conhecido por ser um protagonista de filmes de ação. Então, eu gosto dele.
Eu gosto também.
Pra ele ter sido escolhido pra esse filme, quer dizer que o filme não vai ser muito bom. Então, dito isso tudo, eu fui ver o filme e falei assim, porra, é um filme legal.
É um filme que diverte. É um filme que diverte. Mas, não, mas como vocês falaram, eu acho que não é um filme que vai ficar na tua cabeça.
É.
Mais fácil o outro ficar do que esse.
Eu fui ver porque eu tinha lido que tinha muita coisa mais a ver com o conto. A gente falava que ele se aproximava, mas se aproximou mais da estética.
Sim, se aproximou da estética. Supostamente na estética. E no lance de não se passar em Marte.
Não, eu achava que ia ter mais a história do conto. Porque como não era inspirado, então vai ser um filme diferente.
Não, foi a mesma coisa não, piorada.
É diferente um pouco, né? Não tem mais, não tem coisa. Não é um remake igualzinho ali, que você já sabe tudo que tá acontecendo, tem uma surpresa. Então,
tipo assim, vamos botar tudo que a gente aprendeu sobre estética cyberpunk e filmes futuristas num filme que a gente já fez antes? Vamos. Aí eles botaram tudo isso. Elevador, não sei o quê. Caso contrário, não sabe. E vamos botar uma coisa que tem a ver? Em vez de tirar Marte, vamos botar um país contra o outro e tal. Foi só isso.
Peraí,
o ponto mais positivo do filme, que a gente concordou, é atualizar a estética do antigo pro novo.
Isso é muito
só que
legal.
Ele só atualizou a estética usando coisas que a gente já viu. Usando coisa de Blade Runner, usando coisa de Minority Report, usando coisa de Quinto Elemento. Ele não criou nada novo.
Sim, mas...
O resto tudo ruim. Os atores são ruins.
Não há.
As modeletes com o inferno.
Não.
A construção do roteiro é ruim. Você não acredita na vida dele. Você não desconfia das coisas.
E a
filmagem, aquelas
iluminações. Não fale que a gente acha isso tudo. Que isso
não, não. Peraí.
Ele. A gente não acha isso tudo.
A gente...
Você vai ficar as duas se brigando lá no elevador.
Ali também. Eu achei. Isso é legal, mas eu fiquei na minha cabeça assim, que a agente do governo, a Beckinsale, era realmente muito foda de luta, tanto que ela conseguia lutar com o cara mais foda de todos, do governo, né? Que virou casaca. Agora, como é que essa menina da resistência luta pra cacete?
Pois é, no começo a Bankinson enche ela de porrada. Eu achei que ia ser isso até o final.
E ela acha aí, ele também,
aí,
né?
Aí, de repente, tipo, a mulher do governo começa a...
Eu tô zanzando pela rua te procurando.
A brigar de igual pra igual. A mulher do governo, não. A da resistência começa a brigar de igual pra igual.
Não podia lutar tanto assim essa
Mas,
mulher.
Mas sabe o que eu gostei muito desse filme, que eu tinha muito mais? É Homem versus Robô. Quando eu Colin Farrell brigando com o robô enche ele de porrada. Robô. Ele tem que se fuder pra conseguir dar uma porrada no robô. Aquilo sempre foi
se fosse
bom.
Outro cara, eles iam ficar olhando as mulheres caindo na porrada aí.
Não, eu via também a mulher, mas era um, fight. Era um e o outro, né?
Aí acabava a briga, então agora vamos resolver aqui.
Pô, é, mas é porque o cara só se fudia com o robô, cara. A ideia. Eu gosto assim quando é um cara muito mais forte que o outro.
E tinha um robô preto, né?
Aí era um super robô.
Era um super
robô. Cobrindo ele de porrada. Inclusive, meio roubado como ele matou o robô.
E o plano era matar todo mundo na colônia, pros robôs ficarem no lugar?
De novo.
Isso é meio esquisito, né?
Viu meio maquiavélico, né? Meio
maluco.
Preto e branco, né? Tipo, vocês têm permissão de matar todas as pessoas, tipo, genocídio.
É, isso é meio esquisito, hein?
Tentou mudar de corporações escrotas pra guerra no Iraque, né? Esse filme, assim, coisa, governo militarista que invade países. Mas isso
Não, e quando Hugo. Acabou também, eu falei, cara, a colônia tá ferrada agora, vão trabalhar em quê?
É, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei, cara...
Não resolveu nada.
Isso vai dar, então, quem vai liderar isso aí? Isso vai dar confusão,
e
vai
vão trabalhar
briga.
Onde? Deixa a galera lá de trabalhar lá na Inglaterra, cara, isso é fudido.
A galera lá da Bretanha.
Quando todo mundo olha pra ele assim, não, é o cara, vai ser bom, agora ele vai ser o líder.
Vai ser o presidente.
Isso, cara, isso só confirma, não é sofisticação de roteiro nenhuma dessas dúvidas que você teve, é só mongolice. De roteirista idiota.
Não, provavelmente.
Assim, entendeu? É só isso. Eu acho só isso que o cara fez. Vai depois. É isso que vocês querem? Beleza. Pode ser que o cara seja um gênio do roteiro,
cara,
não sei.
Eu acho que eu tô discutindo mais sobre o filme e tô começando a gostar menos dele.
Não, vamos então dar as notas aqui antes que já comece aí vai baixar muito.
Eu não quero ser o primeiro, não.
Eric Hewitt, então.
Cara, eu vou manter assim, minha opinião pré-filme, eu dou 4 tulipas.
Que?
4 tulipas?
Eu gostei do filme.
Ah, Erika, não. Cara, as pessoas não estão acreditando mais nas nossas tulipas. Eu tô concordando com o que vocês falaram, menos com as tulipas. As tulipas são completamente arbitrárias. As tulipas altas, mas tudo que vocês falam mal.
Gustavo.
Eu vou tentar ser mais coerente, dou 2 tulipas.
2 tulipas. É minha nota aqui, tá? Eu também...
2 tulipas?
2 tulipas.
Vocês não, calma, então vocês realmente ficam entediados no cinema.
Não,
sim,
não,
eu fiquei.
Não, 2 tulipas eu fiquei não.
Ah, legal, tipo, tem a sensação, né?
Não, peraí, gente.
2 e 1, 2 tulipas.
Eu vim pra lá entre 3 tulipas e meia e 4.
Caramba.
Mas agora, conversando com vocês, eu fui vendo defeitos no filme de roteiro, que é a coisa que eu mais prezo. Entendeu? E eu acho que eu vou dar 3 tulipas.
3
tulipas.
Na 2 é. 2 é.
Mas 2 é. O filme é ruim, cara. Você tá dizendo que o filme é tipo.
2 nem o Schwarzenegger daria.
Cara, eu dei 2,5 pro filme do finlandês dos nazistas do espaço, cara.
Não, cara.
Mas 2 tulipas, cara.
Eu fiquei lá assim.
Não.
Eu tava e essas 2 tulipas.
Essas 2 tulipas são só porque fizeram. Isso por homenagem a um remake. Eu não sei se isso torna melhor ou pior. Porque, de certa forma, é melhor, porque tem um ponto de ter sido um remake, de uma história maneira. Mas, por exemplo, é pior, porque, no fundo, eles se aproveitaram de uma coisa da nossa infância.
Gente, não,
tá
bom,
pra usar um filme, qualquer coisa, um filme é merda, um filme cocô.
Olha só.
É tipo, fizeram o que esperar quando você tá esperando, quando você não tá esperando nada do filme.
Hoje em dia, querem fazer remake de tudo, ou adaptação de tudo. Mas tem as coisas que realmente tem um público que tá interessado nisso, e tem outras coisas que é fantasia de Hollywood. Coisa, você está aproveitando a nossa infância. Cara, ninguém tá pedindo um remake de Total Recall. Eles fizeram o que é mais fácil que fazer um original.
Então, não mexa naquilo. É tipo...
Não mexa.
Tudo bem, você vai achar um filme ruim, mas eu já estou se aproveitando. Não tem nada ali para se aproveitar, sabe?
É razoável, não é ruim. É razoável, cara. 2 tulipas é razoável.
2 tulipas é ruim, não é razoável.
Não, ruim é Umba, rapaz. Não, o pior é ele. Ele reclamando que eu dei 2. Ele deu 4, quase excelente.
Eu acho que o mais racional...
Cara, eu tenho 4,5 para as artificiais, cara.
Eu acho que o mais coerente aqui sou eu com essa nota, porque não é nem 4, nem 2, entendeu? É 3.
Mrs. Matos, mais uma vez, obrigado. Daqui a pouco a gente vai fazer uma carteirinha pra você.
Ah, seria legal, cara. Eu acho que
vai ter desconto.
Vou a cabine, acabo não escrevendo pra lugar nenhum. Pelo menos um podcast é legal. Bota pra fora a opinião.
Sentimentos, acho.
Vai ser o nosso primeiro sócio, vai ter o número 1 na carteirinha.
Pô, legal, cara. Bonito isso.
Tá liderando aí os convidados. Duas participações.
Eu sou o primeiro com duas participações?
É.
Aí.
É verdade. Aí, ó. Porque eu não... É, sim.
Tipo, pô, não vai ter ninguém. Vou ter que chamar alguém a segunda vez.
Não, mas... Quando eu era criança, eu tinha um sonho que eu ia no restaurante com minha família. É. E a gente ia no restaurante, aí o garçom chegava. E meu irmão mais novo não era nascido, era eu e minha irmã só. Aí o garçom ia e servia lixo. Aí ele chegava assim, meus pais.
De banana.
Come, é bom, filho? Eu sou meio chato de comida, né? Talvez seja isso. Aí come, é bom? Aí meus pais iam e comiam. Aí o garçom, come, é bom? Aí comia. Aí o garçom tirava a máscara, era um monstro todo deformado. Meus pais tiravam mais que era um monge deformado. Minha irmã era monge, toda a minha família é monge deformado. O mundo inteiro é monge deformado. E era tudo mentira, menos eu e as tartarugas ninja.
Era sonho?
Não. Você não vai cortar isso no podcast.
Não vai.
As tartarugas ninja não eram.
Mas era um sonho, você não.